Boa tarde! Mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, é 26, rapaz, 26 de novembro de 2022. O tempo, ó, tá, ó. Como é que eu não sei imitar aqui um galopar. Não lembra? Tá voando, tá galopando. O negócio é o seguinte, ó. Sabe o que significa isso? É 2023 batendo a sua porta. Aonde quer que você esteja, muito obrigado pela grande audiência do rádio. Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, e faz parte de inúmeras entidades do movimento sindical, conosco aqui, porque nós temos vários assuntos a tratar. Uma semana bastante intensa, a próxima semana também já se visualiza uma intensidade, nem parece, aliás, eu não sei se nem parece ou se parece que estamos chegando no final do ano pela quantidade de atividades que vão se acumulando para acontecer no final do ano. Seja bem-vindo, uma ótima tarde, Sérgio.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos, alegria mais uma vez poder estar aqui no programa Vida Rural. Não, mas realmente parece sim, né? Porque agora no mês de novembro e dezembro, principalmente em dezembro, vem aí os planejamentos das atividades para 2023 já, né? Então, parece sim, né, que a gente está se aproximando aí do ano e vem a galope, que nem tu disse, né? Vem rapidão, que nem diz o nosso neto Gustavo. Mas uma coisa, Bonese, que é bom a gente dizer é de que nesses planejamentos que a gente está fazendo, a gente precisa ter cuidado, né? Porque o Covid ressurgiu de novo, né? E eu escutava ontem de manhã, inclusive aqui na Rádio Fátima, dizendo de que nos aeroportos, nos voos, né, dos aviões, enfim, e na cidade de São Paulo, em alguns lugares aí, o pessoal já tem que voltar a usar a máscara. E eu tinha uma informação de que aqui no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde iria emitir um parecer, né, um decreto, enfim, né, sobre a questão do uso ou não da máscara. E a gente já percebe na cidade, a gente esteve em Porto Alegre essa semana também, e lá a gente já vê um monte de pessoas já usando a máscara de novo. Então, assim, a gente gostaria aqui, através do programa Vida Rural, de chamar a atenção das pessoas, né, o cuidado de novo. Talvez não o uso de máscara agora, mas principalmente a questão da vacina, né? Então, aquelas pessoas que não fizeram as vacinas, né? E principalmente os reforços, né, que foi preciso fazer, né, ou que precisava fazer, que não fizeram, o que faça.
E Sérgio, perdão, diga uma coisa, e quem já fez todo o sistema vacinal de Covid, está em dia com as vacinas, vai abrir agora para uma quarta dose, uma quinta dose, reforço? O que vocês, enquanto presidente do Conselho Municipal de Saúde, têm a respeito disso?
Não, a terceira dose, a quarta, ela já foi disponibilizada, né? Então, quem não fez, porque eles chamam que a quarta dose seria a dose de reforço, tá? Já tem, inclusive, a gente acompanhou e a gente recebeu a informação de que o Ministério da Saúde já está pensando, através da Anvisa, a liberação da quinta dose, né? Que é uma dose já ampliada, digamos assim, modificada de acordo com as novas cepas que vêm aí, né, que as novas variantes do Covid. Então a gente está esperando, né, para ver também qual é a orientação que a gente recebe através do Conselho de Saúde para poder orientar a população também, enfim, emitir os nossos pareceres. Mas a gente tem que ficar atentos e a orientação que a gente tem é de que a gente possa fazer as vacinas, né? E a informação que a gente tem, pelos dados técnicos, né, é de que quem faz e quem fez essas vacinas, a terceira dose e a quarta, que é de reforço, mesmo essas variantes novas aí, se a pessoa for, digamos assim, diagnosticada, a tendência é de ser bem leve os sintomas do Covid. Então, assim, ó, tem muita gente que não acredita, A gente conversava essa semana ainda com pessoas dizendo o seguinte: ah, eu não acredito na vacina e não vou fazer. Bom, é um risco que a pessoa corre, né? E a gente não sabe também o que que pode acontecer a partir do ano que vem, né, Bonesi? Que este ano, por exemplo, até o dezembro, tem um tipo de orientação por causa do governo, né? Mas a partir do ano que vem muda o pessoal do Ministério da Saúde, poderá sair uma nova orientação, e inclusive aí novas informações com relação daqui a pouco também. Bom, eu não quero fazer, vão ser obrigados a fazer. Então, eu sei lá o que que acontece. Por isso que a gente chama atenção sobre isso também, né?
Então é o seguinte, pessoal, vamos colocar as barbas de molho, literalmente, e aguardar. E prestar atenção, né, nos sinais. Se já tem aí uma quantidade bem grande de pessoas até infectadas e tudo mais, orientações para utilização novamente das máscaras, tem que ficar atento. No mínimo, ficar atento, porque daqui a pouco vem uma nova resolução aqui no estado, no, e aí, por uma questão de segurança, né, de saúde, temos que nos adequar de novo. Mas tudo bem, faz parte da caminhada, né, Sérgio?
Exato, é isso sim. Outro assunto também que a gente poderia tratar agora nesse primeiro bloco ainda é com relação ao SOS Estiagem, que é um valor então que o governo do estado está disponibilizando para os agricultores familiares que têm a DAP até o valor de R$ 100.000. Então, todos os nossos associados que, porventura, têm interesse em saber do enquadramento, porque saiu a resolução e saiu também por ordem alfabética dos nomes das pessoas. Por exemplo, quem tem lá a letra A, B ou C com o início do nome, tem o tal dia que eles podem receber até tal dia. Então, todas as pessoas que têm a DAP, que é a Declaração de Aptidão do PRONAF, né, poderão passar aqui no sindicato, falar com o Jefferson. O Jefferson, então, através do número do CPF, ele consulta para ver se esse agricultor tem o direito desses R$ 1.000, que é uma ajuda do governo do estado aqui do Rio Grande do Sul. Então, nós orientamos todos, né, que possam passar aqui no sindicato ou mesmo ligar, né, dizer: ó, eu sou fulano de tal, quero aqui o meu número CPF, consulte aí para mim para ver. Claro, isso nós vamos fazer para o associado, né? Que não é associado, infelizmente, nós não temos a obrigação de fazer esse tipo de serviço. E é somente o banco Banrisul, né, que faz esse pagamento. Então, quem tem o direito, ele tem que ir no banco do estado, né, o Banrisul, com documento, com foto, né, e lá ele faz então o saque desses R$ 1.000 como uma ajuda ainda da estiagem do ano, digamos, não é do ano passado, né? Foi do início deste ano, então, que o governo está dando esta ajuda para os agricultores familiares.
Bom, em Sérgio, é importante a gente falar sobre estiagem, né, que não muito tempo atrás teve várias reuniões, várias tratativas, promessas, né, para ajudar o agricultor, inclusive com a implantação de poços artesianos, né, para justamente quando chega no período de estiagem não se preocupar tanto. Como é que está essa situação?
E se nós pegar por parte do governo federal, o agricultor foi os únicos que não receberam nada, né? Porque taxista recebeu, caminhoneiro recebeu, né? As pessoas que têm bolsa, família, enfim, acabaram recebendo aí ajuda em função do Covid, em função de várias questões, né? Inclusive por questão da estiagem. E os únicos que não receberam nada foi o agricultor familiar, né? Claro que uns receberam aí um subsídio nos financiamentos agrícolas, só que o subsídio é interessante porque quem teve esse desconto foi de janeiro a junho, quem tem prestação de julho até dezembro, então ele não se enquadra. Eu não sei por quê, porque se a estiagem foi lá no início do ano, quer dizer, o entendimento nosso é que deveria ter validade até o fim do ano, né? Então, quem tinha prestação para pagar até junho teve desconto, quem de julho para cá não. Então, são coisas que não dá nem para comentar aqui das irregularidades também que esse governo propôs aí para os agricultores. Com relação à perfuração de poços, então foram contemplados aí vários municípios, né? Nós aqui a orientação é de que há ainda a liberação, né, e que serão perfurados os poços artesianos. Tem duas ou três máquinas perfurando poço artesiano no estado inteiro, então daqui a pouco demora 3, 4 anos para fazer isso, mas a gente está na expectativa aí que possa se resolver também esse problema.
Muito bem, vamos, é a esperança, né? Vamos continuar nessa expectativa. Sérgio, algum recado antes de chamarmos o intervalo ainda para este bloco?
Podemos falar também do cadastro da uva, né? Que o cadastro da uva, então, o pessoal que ainda não fez, é bom que faça, é um cadastro obrigatório para os produtores de uva. Então tem que trazer aí o bloco de produtor, tem que trazer as notas de venda do ano passado, aliás, deste ano, né? Para estar em dia, então, para o ano que vem. Para os próximos programas, nós teremos aqui também algumas informações bem importantes. Nessa semana nós tivemos em Porto Alegre a Lisiane, que vai cuidar do departamento, então, da questão do e-social, do CAEPF, dessa organização todas das questões digitais. O que que a gente está vendo é o seguinte: o governo quer digitalizar tudo. Então, a partir do ano que vem, provavelmente, o agricultor vai ter que ter uma senha. E essa senha, por exemplo, se ele quiser emitir lá um documento para ir lá no banco e pagar o IPVA do carro que ele tem, ele vai ter que vir aqui, ou se ele tem a senha, fazer em casa, se ele tem internet, se ele tem impressora, se ele tem esse tipo de coisa de informática, fazer isso. Senão o sindicato vai disponibilizar isso para o associado que tiver em dia. Então a gente está se especializando com relação a isso, houve esse curso. Inclusive foi criado um grupo de estudo lá em Porto Alegre, onde eu vou coordenar isso no departamento lá da FETAR, né, dentro da diretoria. Como é que a gente vai fazer, inclusive, a própria carteira de trabalho digital? Como é que o assalariado rural vai ter acesso a isso? A empresa vai entrar lá num sistema, vai registrar o trabalho dele, mas como é que o agricultor, como é que o assalariado, o empregado, vai
Vai
saber,
acompanhar, né?
vai acompanhar isso? Se as férias, se o 13º, se o salário está em tudo em dia e consta lá na carteira dele de trabalho. Então, nós vamos disponibilizar esse tipo de trabalho aqui no sindicato também. Então, é mais um serviço, mais um trabalho que a gente vai estar disponibilizando aí para o assalariado, para o agricultor familiar. Antes de nós iniciar a gravação do programa ontem de manhã, a Lisiane passava aqui, por exemplo, uma guia, né, um boleto da Receita Federal sobre as vendas do produtor, que agora, a partir de agora, passa a ser obrigatória. Por exemplo, ele vendeu durante o ano, né, tirou notas lá, ele tem que lançar isso no sistema, passa a ser
E o
obrigatório,
governo está com uma fatia.
e o governo está com uma fatia. Claro que esse produtor, ele vendeu lá várias, comercializou várias coisas durante o ano, é um valor de R$ 24. Mas o governo está comendo aqui uma fatia da receita dele também, tá? Então, assim, ó, todo o agricultor, todo o produtor, todo aquele agricultor que tem nota e bloco de produtor vai passar a ser obrigatório a partir do ano que vem. Antes era CAEPF, agora passa a ser E-Social.
Muito bem. Quer dizer, então, que teremos muito desse assunto para falarmos aqui no programa. Vamos fazer o seguinte, vamos atualizar os comerciais e em seguida a gente volta. É um instante só.